Boa noite a todos, bem-vindos a mais um rescaldo do Benfica Independente. Eu sou a Magda e hoje tenho comigo três Joões. O João Pedro, acho eu. Oh, João Pedro, nem sei. João Paulo! João Paulo! João Paulo. Eu estava a pensar já até penso. João Pedro, mas João Pedro não está só bem. Oi, João Paulo, João Tibério e João Nuno. Boa noite a todos.
Boa noite a
Boa
todos.
noite. Boa noite a todos.
Um triunvirado. João
Ainda bem.
Gate.
Ainda bem.
Exato.
Não, sem comentários, senão ainda cortam aqui o pio a todos nós. Bem-vindos a mais um Bancada Independente. Hoje vamos fazer o rescaldo do Famalicão Benfica, uma vitória por 5-1. Finalmente uma boa vitória, já lá vamos falar. O Benfica hoje jogou com Vlaco Dimos, André Almeida, Rubem Dias, Vertonghen, Grimaldo, Gabriel Tarapte, Rafa, Everton, Luca Waldschmidt e Darwin. Algumas alterações relativamente ao 11 de terça-feira para a Champions. Entrou o Gabriel, saiu o Weigl, entrou o Rafa, saiu o Pedrinho, entrou o Waldschmidt, saiu o Pizzi, entrou o Darwin e saiu o Seferovic. João. Pronto, meu pai já me está a corrigir, diz que afinal o Pizzi foi um a menos, pronto.
Se
Mas
calhar
já
também
vai.
substituímos e sai a Magda e entra.
Entra o soluço, exatamente. João Paulo, foi de arraso o jogo de hoje?
E pergunta logo a partir de tudo, depois a gente só pode dizer bem e não pode começar já a dizer não, não,
Já
não,
estou a
não, um dia
perceber.
caso não. Primeiro que tudo, dizer boa noite a todos. Dizer que sendo este o primeiro jogo da época, que nós ainda não fizemos jogo nenhum para as competições em que entramos, não é?
Eu peço perdão.
Este. Desculpa. Ah, e aquele jogo já era. Aquilo na
Não
Grécia
conta.
já era jogo.
Não
Ah,
conta.
ok. Pá, tá, não conto. Estava distraído. Não, acho que para a entrada no campeonato, que é sempre um jogo delicado, sobretudo nas circunstâncias em que este campeonato está a começar, ganhar era fundamental e acho que nesse aspecto. Como resultado está bem, a exibição foi simpática, mas eu acho que estes jogadores têm que dar muito mais. Ainda havia ali coisas que podem ser melhoradas, mas o meu otimismo é mais hoje do que era, naquele jogo de treino que fizemos na Grécia. Portanto, sim, hoje acho que entramos bem. Se fosse aí de 1 a 5, daria um 3 a esta exibição.
Muito bem. João Nuno, estavas aí a franzir um bocadinho o nariz. Achas que foi de arrasar ou não? Ou concordas aqui com o João Paulo que assim.
É sim, Magda, e restantes espectadores e Joões. Dizer que foi de arrasar, porque para mim o jogo justo podia ter sido 8, 9, 10. O Benfica teve chances e tivesse uma melhor finalização, podia ter dado uma goleada ainda mais expressiva. Agora, o problema deste jogo, problema e muito grave para o Benfica, é que muita gente, e eu incluído, não nos esquecemos do jogo da Grécia. A exibição hoje foi esplendorosa, mas foi na minha opinião, com os melhores jogadores na frente. E a pergunta que eu faço, principalmente ao treinador, já não vou assim. Na Grécia, qual era o jogo mais importante desta primeira fase para o Benfica? Era o jogo da Grécia, era a Liga dos Campeões, era o dinheiro que ganharíamos com a entrada na fase de grupos. Por isso é que eu não consigo perceber como é que só neste jogo é que utilizam os melhores jogadores na frente. E mesmo assim, há muitos equívocos na equipa que mais tarde podemos falar sobre isso. Mas sim, a vitória, eu gostei da exibição, claro, foi massacrante desde o início, foi sem dar hipótese. É assim que eu espero uma equipa do JJ, é assim que eu espero uma Benfica que investiu o que investiu para arrasar, e é assim que esta é a bitola que eu acho. Não estou a dizer que é 5-1. O nível exibicional médio-alto tem que ser este no campeonato, porque este nível vai permitir muitas goleadas neste campeonato, que é fraquinho.
Muito bem. João Tibério, hoje há asneiras ou não?
Hoje não há asneiras, mas eu acho que o Benfica fez uma exibição à Benfica, e portanto, por baixo, acho que os
Pois não há
jogadores.
asneiras, mas há striptease,
Há
calma.
striptease! E portanto, eu por baixo trago a camisola do Benfica, porque acho que dentro dos possíveis, que é o início de uma época, o Benfica fez os possíveis e fez uma boa exibição. Eu compreendo perfeitamente que para todos nós, o último jogo foi muito doloroso. Compreendo o que o João não estava a dizer sobre o melhor 11 ou não. Acho que houve alguns equívocos no último jogo, mas, e também acho que essa não é obrigatoriamente a melhor equipa. E isso poderá ser as questões de planeamento que têm que ser melhor discutidas, sobretudo posições como a 6 e mesmo o 9 tem que ser melhor discutido. Pá, mas já que somos tantas ou algumas vezes criticados por atacar demasiado a equipa, pá, acho que hoje há poucas coisas a atacar, um ou outro lapso defensivo, mas é muito importante perceber que a equipa está numa fase inicial ainda da temporada. Acho que notou-se menos a quebra de ritmo neste jogo, na segunda parte, que no outro. E uma das explicações é, acho que infelizmente para a competitividade, o Famalicão do ano passado deu mais gosto de ver do que provavelmente este ano vai dar. Esta equipa pareceu bastante mais fraca que a do ano passado e ficou mais fácil a qualidade individual dos jogadores do Benfica a mostrar-se. Sobretudo alguns jogadores como o Everton, que estiveram, estão muito à vontade na maior parte destes jogos. Alguns erros defensivos do Grimaldo, do Gabriel, não se notaram tanto. E por isso é que é claramente um sinal positivo. Pá, e mal de nós que estamos a comentar aqui em off qual é que era a última goleada do Benfica. Faz muito tempo, portanto, temos a obrigação de estarmos contentes com o que aconteceu hoje. Não esquecendo, é o passado recente.
Exato. João Paulo, então diz...
Eu ia dizer que provavelmente o que pode ter acontecido até pode ter sido uma estratégia de marketing, porque esta coisa de nós terminarmos a época passada como terminamos e entrarmos no jogo mais importante da época, que foi o de terça-feira, com uma componente muito forte da equipa do ano passado, tinha tudo para correr mal. Quase todos nós o sabíamos antes sequer do jogo começar e correu, não é? Agora, em relação ao jogo 2, de facto é tal história. O primeiro golo que é marcado, provavelmente nos pés do outro avançado que nós temos na equipa, não teria sido golo, porque a bola batia no guarda-redes, ou ia ao lado, ou passava por cima.
É um grande lance.
Parece um detalhe, parece uma coisa simples, mas é simples porque foi um jogador com qualidade a finalizar. Eu não quero aqui retirar mérito aos 30 golos que o Pizzi marcou o ano passado. O Pizzi hoje tem um penalti em movimento que a bola saiu por cima dos postes de Berreiro. Ora, o Walsh Schmidt provou que é possível marcar golos, é possível fazer as coisas bem. Agora, são jogadores mais caros do que qualquer um dos plantéis da nossa liga, não é? E portanto é um bocadinho isto que eu também penso. Eu acho que, por isso é que eu digo que eu acho que esta equipa tem uma margem de crescimento inacreditável à nossa escala. Admito também que mesmo na Europa possamos vir a fazer alguma coisa simpática, mas apenas na Liga Europa, claro.
Queres falar um bocadinho sobre a nossa primeira parte? Nós fomos para o intervalo a ganhar 3-0 com o golo do Grimaldo a fechar o pano da primeira parte.
Eu assinalaria primeiro a surpresa do Darwin jogar. Eu não o conheço, não sei o que ele vale como jogador, e confesso que se fosse por hoje também não tenho a certeza se ficaria com uma grande opinião sobre ele. Embora eu ache que se calhar o espaço que às vezes resulta, pensamos, por exemplo, na tabela para o segundo gol do Walsh Schmidt, é um trabalho que ele faz bem. Parece-me que temos ali jogador. E, sobretudo, eu destacaria daquela primeira parte do jogo a pressão que o Tarab no meio-campo conseguiu fazer e a forma como ele recuperou muitas vezes a bola e a solidez que a defesa vai demonstrando. Portanto, eu destacaria, por um lado, a solidez dos quatro que estão mais atrás e as recuperações de bola do Tarab. E isso fez com que a equipa jogasse mais tempo no meio campo de Famalicão e facilitou a vida, porque de facto nós na frente temos jogadores com uma qualidade inacreditável.
Exato. Portanto, também.
Tinha passado um ano, não é?
Mais de um ano.
De facto, é tal história, quando as coisas começam a correr bem, tudo começa a correr bem. É essa dinâmica que eu espero que possa acontecer. Mas do ponto de vista do jogo, eu salientaria isto. Na primeira parte, sobretudo, a capacidade do Tarab, que eu não vou desligar, obviamente, o Gabriel, porque o Gabriel também esteve bem, mas sobretudo o Tarab, temos uma dupla de centrais de grande qualidade, que me parecem ser os dois melhores centrais do nosso campeonato, e portanto eu acho que não vai ser por aí que vamos ter problemas. Continuamos a não ter um defesa direito, mas também como não havia Famalicão a jogar, também não foi dramático, mas assim em síntese era isto.
Não sei se ouviste o JJ no final do jogo, mas perguntaram se ele iria apostar no Diogo Gonçalves à direita e ele disse que sim. Por isso, se calhar temos aí novidades.
Talvez.
João Nuno,
talvez,
vou-te deixar a ideia para tu.
Quem não tem cão, caça com gato. Mas é assim, em termos do 11 inicial,
sim.
Primeira coisa, André Almeida, titular. Na minha opinião, errado. O Benfica não pode. Já há anos que leva com a opção lateral direito. É um erro constante. O Benfica não investe em laterais. É um erro do Benfica. E mais, investiu agora num que supostamente. Nem ao, que não é supostamente. Hoje nem ao banco foi. Ou seja, parece uma carta fora do baralho. Um erro, claro, de contratação. Mas tem que ser assumido. Se é um erro, tem que ser assumido. E se for assumido, então, depois, se não há dinheiro para comprar outro, que não deve haver, digo eu, mas isto no Benfica nunca se sabe, puxo o Diogo Gonçalves, tudo bem, percebo, e vamos ver se pode correr uma coisa parecida com o Fábio Coentrão à esquerda. Eu não gosto muito de adaptações, mas percebo-a que faça. Dupla centrais, tudo bem, apesar de que ainda continuam a faltar opções para, no banco, porque o Ferro a mim não me convence.
Não confio no Ferro.
Pronto, e mesmo na Grécia, outro erro para mim, não havia centrais no banco, é uma coisa, se lesionasse um deles, tinha que o André Almeida ir para o meio. Mas é uma coisa tipo, surreal. Pá, o Benfica não pode entrar no jogo de Champions sem centrais no banco, ou pelo menos alguém, ou o Weigl, mas o Weigl para mim é um grande central, não é o número 6 que o Benfica precisa neste sistema, mas isso é outra coisa. Grimaldo, tudo bem, percebo a opção, apesar de ter pouco ritmo. Agora, meio campo, o que é que o Jesus fez? Voltou ao meio campo do Bessa, daqueles 3-0 na melhor fase do ano passado, com Zenit, Boa Vista e Famalicão, a tal fase dos 4-0, foi Gabriel Tarabt. Ou seja, eles os dois, eu não concordo com o Gabriel a 6, desde já digo, e mesmo com o Tarabt a 8, tenho dificuldades porque o Tarabt na recuperação hoje não mostrou, mas normalmente é difícil recuperar. Agora, a combinação dos dois em termos de pressão ofensiva, como as equipas portuguesas normalmente não têm muita qualidade na saída de bola, conseguiram bloquear cedo e recuperar a bola cedo. Agora, com equipas que saibam jogar mais à bola, vai ser muito difícil aquela dupla. Na minha opinião, continuo a não perceber, e hoje nem ao banco foi, o Tino, para mim, é o melhor número 6 do Benfica. Agora, pá, já percebi que não conta. Em termos de bloco ofensivo, aquele sim, na minha, pá, com uma coisa ou outra a mexer, Everton é um craque, não há dúvidas, basta dois, três toques na bola para se perceber bem. O Rafa é um inconstante, nunca se sabe o que é que vai dar num jogo, mas é um desequilibrador, é preciso mexer com aquela cabeça. O Walt Schmidt é classe pura, a finalização disto tudo, é um jogador, sabe sempre encontrar o passo certo, é muito inteligente a jogar, é um bocado o Saviola deste Benfica.
Eu estava a pensar mesmo nisso.
E devia ter chegado há um ano, como se falou.
Exato, e o Darwin, eu para mim é um Raul Jiménez 2.0, ou seja, não é um jogador que domina uma bola, parece que a bola foge sempre do pé dele, mas é um jogador que batalha, que vai às bolas, vai às costas do adversário, vai chatear, vai defender... E de vez em quando vai-lhe sair uma assistência como saiu hoje. Não me parece um jogador, ninguém pensa que vai ser aqui um avançado top mundial, mas é um avançado que em Portugal vai fazer os seus gols porque vai chegar muito a bola à área e com mais confiança. Eu acho que vai ser um bom reforço. Não acho que seja, ligando muito aos milhões que se fala, não acho que seja um jogador de 20 e tal milhões, mas acho que vai ser um bom jogador. Agora, Magda, só resumindo, a primeira parte foi um massacre que aconteceu. O Paulo que defendia um bocadinho melhor e sabia ocupar um bocadinho melhor os espaços. Só que, e por outro lado, o Benfica tinha jogadores que sabiam ocupar esses espaços de melhor forma. Ou seja, o Waldschmidt, a ligação do Waldschmidt com o Everton e com o Darwin é completamente diferente da do Pedrinho, do Pizzi e do Seferovic. O Seferovic na Grécia estragou 6, 7 jogadas de perigo do Benfica. Estragou mesmo. O Benfica não conseguiu. Aqui, o Darwin ajudou a criar situações de golo, apesar de não ser um português. Obviamente, como o Tibério disse bem, está muito mais fraco em relação à época passada, pelo menos nesta fase, a qualidade individual é muito menor, um jogador como o Pote fazia muita diferença, mesmo o Rácio, mesmo cá atrás o Neon Pérez e tudo mais, foi uma diferença abismal. E a primeira parte, mesmo a segunda, apesar daqueles do gol sofrido e daquela bola oposta, aí fica, foi massacrante e não deu a mínima chance ao Famalicão.
Muito bem. Tibério, tenho aqui uma pergunta que nós estamos a ver aqui no chat. O Rui Ribeiro diz que as substituições falharam. Concordas? Que substituições é que tu farias? Agora também temos esta situação que podemos fazer mais duas substituições relativamente à época passada, não é? Podemos fazer 5.
Eu não tenho a certeza se falharam. Eu, quando estávamos a ver a bola, estávamos a comentar, de repente quase meia equipa muda. E a questão de fazer 5 substituições... Yeah. Por um lado, beneficia as equipas têm plantéis mais completos e os grandes ficarão sempre a ganhar com isto. Mas a verdade é que mexe muito com o jogo mudares não um jogador, mas dois e três ao mesmo tempo. As dinâmicas entre eles, estas pequenas sociedades entre eles. E acho que o Benfica sentiu muito essa mudança de repente na segunda parte. E associou realmente a quebra na segunda parte às mudanças e ao à quebra física de início da época.
Uhum.
O que é que eu teria feito diferente? Pá, não tenho bem certeza. Eu acho que é um bocado arriscado entrarmos por aí. Eu não me sinto à vontade para ser treinador de bancada, mas acho que vamos sempre bater à mesma coisa aqui. O que é que se passa ou não com a posição 6? Se calhar vivemos nos últimos anos com 6 de qualidade muito superior e vamos sentir sempre que nada chega, ou então arranjar-se uma forma em que a posição 6 seja mais defendida. Eu acho que sei, eu ao contrário de muita gente gosto do Weigl, mas acho que a 6 como se joga e sobretudo sem apoio dos outros centrocampistas não chega, porque Matites ou Feja na fase áurea só houve um, porque não é fácil um gajo que aguente o meio campo todo sozinho sem apoio dos outros, e é evidente que quem tem jogado nas outras posições não lhe dá apoio. O Florentino, alguma coisa se passa realmente? Acho que já todos nós é a pergunta de $1 milhão se calhar deste balneário, porque algo aconteceu quando recuaram um ano e pouco no tempo atrás e se falou na reunião no Seixal. E na reunião em que, por exemplo, uma das coisas que se garantiu é que o Jesus não voltava, mas eu vou acreditar que algumas das coisas eram verdades, e uma delas era no plantel do Benfica havia jogadores que eram para despachar, como o Jetson, que não tinha compromisso com a equipa, mas o Florentino, e acho que na cabeça de todos nós, o Florentino é o 6 que o Benfica precisa.
E ainda não conseguimos ver isso.
Mas como o jogo, e às vezes nós que vibramos muito com a bola esquecemos isto. Algo acontece durante a semana e algo acontece durante a semana para que ele não entre nas hipóteses. Pá, e acreditando que o Jesus até percebe um pouco da coisa e que os outros treinadores, exceto o Vieiríssimo, até percebem mais ou menos da coisa, para não o porem a jogar, alguma coisa. O Benfica, que é uma máquina de vender jogadores, quereria sempre potenciar o jogador. Não é isso. Mas acho que precisamos de um 6. Não vejo ninguém do que eu conheço no plantel que possa fazer essa posição sem ser o Florentino, o Samaris também não é. E ter um bom 6 seria, se calhar, o suficiente para potenciar todos os outros jogadores à volta. Pronto, e depois, em relação aos que hoje jogaram acima da média, acho que tanto o Walt Schmidt como o Everton são jogadores que, por si, vão resolver muitos jogos. E também comentávamos ali, a certa altura, na primeira parte, que estes dois da frente, o Walt Schmidt e o Sr. Darwin, ainda tem pouca relação entre eles, nota-se que ainda faltam alguma dinâmica, mas há ali muito potencial, muita velocidade, muita capacidade. Logo no primeiro golo, o Darwin, creio que é o Darwin, que arrasta os defesas para dar espaço, ou seja, há ali muito, pode resultar muito bem, um salto qualitativo em relação ao que tivemos.
Parece que complementar muito bem.
Sim. Não me garanto que dê para todos os tipos de adversários.
Claro.
Acho que falta que um deles fosse mais possante, porque vamos ter aqueles jogos com as linhas muito fechadas, muito próximas, e falta-nos ali uma besta da área.
E eu espero que o Darwin seja bom cabeceador, que é uma coisa que o Benfica precisa.
O Rafa marca gols de cabeça.
É verdade. Eu tomei nota durante o início do jogo. Há um canto que nós fazemos trabalhado, que já tinha sido tentado e que hoje voltámos a tentar, e hoje resultou, pelo menos do ponto de vista do cruzamento, sim, sim. Né? E o cabeceamento vai um bocadinho por cima. Depois há um outro movimento do Darwin que também me parece que num jogador que marca o primeiro golo, um bocadinho aquela história que o Cristiano Ronaldo tinha do catch-up, não era? Aquela coisa de quando o golo acontece num avançado, isso ajuda sempre. Eu queria refletir também um bocadinho, era sobre aquela questão das substituições. A mim, sim, como adepto, dava-me muito gozo a ideia de, ok, tira 5, mete 5 e vamos continuar a marcar mais 5 ou 6 golos. Eu comentava, fica o guarda-redes, 4 defesas, 5, fica o Weigl, trocámos os outros, o Weigl não, neste caso o Gabriel. Trocámos os outros todos, e vamos para cima do Famalicão fazer a segunda parte e marcar mais 5 golos. Quer dizer, como adepto, isto teoricamente funciona muito bem. Mas depois, na prática, tem que se fazer outra gestão. Por exemplo, o amarelo, creio que do
Gabriel.
do Gabriel ou do...
E o Ruben Dias também tinha.
O Ruben Dias, a necessidade de fazer descansar o Grimaldo, que quase não tinha jogado ainda a sério, entrou na Grécia.
Mas assim, o Grimaldo, o Nuno Tavares entrou muito bem.
Pois é isso. E o Abel saiu lesionado da coxa.
É isso, ou seja, as cinco substituições permitem outra abordagem ao jogo e permitem até fazer substituições que nem sequer estavam.
Mas uma pequena parte, o Tavares entrou bem porque jogou numa fase em que o Benfica estava bastante balanceado para o ataque, mas defensivamente, mais uma vez, falta ritmo competitivo defensivo aos jogadores.
E falta qualidade na decisão, mesmo na decisão ofensiva, no Tavares falta qualidade. Ele faz tudo bem, mas depois o mais importante não faz bem.
Ou não escolhe o momento de fazer algo.
Agora,
decide-se quase sempre mal.
A questão do 6, se nós pensarmos, nós vimos isso escrito esta semana por alguém que era, e digo alguém porque não estou a lembrar quem é, se me lembrar, também digo. Tivemos de facto uma história de jogadores de qualidade. Alguns entre o 6 e o 8, nós andamos sempre aqui a vacilar nestas duas posições. E eu acho que se nós tivéssemos um meio-campo a 3, talvez esta solução fosse mais, ou houvesse aqui um compromisso maior. Eu estou a imaginar uma situação que tivesse o Tarab, o Weigl e o Florentino, talvez estes três...
Oh, João, mas onde é que chegava o Walschmidt aí?
Era isso já aí. E depois entramos aqui numa situação difícil.
Tiras à frente, né? E metes atrás. Depende, claro, do jogo também, depende do, claro, adversário, depende do perfil, mas é difícil.
É difícil, claro. E repara, nós tínhamos hoje no banco jogadores que, se antes do jogo nos perguntasse, nós teríamos dito que eram titulares. Provavelmente, não é? Se calhar nenhum de nós diria que o Weigl ia para o banco. Se calhar nenhum de nós imaginou que o Pedrinho ia sair da equipa.
Eu não sei porquê, mas o recorde acertou. Algo estranho, o recorde hoje acertou praticamente na equipa.
Um bocadinho isto, mas de facto, nós não temos nenhum Feiza, não temos nenhum Matites, tal como também não temos à frente nenhum Enzo, não é? E nem temos nenhum Renato. Porque esses jogadores são o que são, quer dizer, por isso é que eles são especiais e não aparecem todos os dias. O que eu estava a tentar dizer é que me parece que mais vale desistirmos de encontrar uma cópia e tentar encontrar soluções organizativas de jogadores que estão cá que permitam fazer isso. Agora, por exemplo, não acho que se faça como o Pizzi. Eu acho que o Pizzi não tem neste momento lugar no 11 titular do Benfica e acho que é um erro ele continuar a poder entrar. Portanto, está melhor no banco. Nós até ganhamos quando ele vai para o banco. Fica dito.
Já quem tem a equipa, quem tem o Pizzi na Fantasy, que há muita gente.
Pois, parece que sim, parece que aí.
Alguém.
Que não, ninguém. E o Varela na baliza.
nunca aconteceu.
Oh, mãe, vocês vão dizer aqui uma coisa. É que em relação ao Weigl, eu acho o Weigl muito bom jogador, muito inteligente, principalmente com bola. Agora, o 6 que o Jesus pede, como o Tiberio estava a dizer, é um 6 Matites fez a um povo. É um jogador que tem que estar em vários sítios ao mesmo tempo, entre aspas. Um jogador que cubra muito espaço, porque aqueles 5 da frente, Tarap e os outros 4, são todos jogadores muito para a frente. Quando quebra aquelas linhas, o jogador tem que estar lá logo. E o Weigl não tem essas características. E o Tino tem muito dessas características. Por isso é que eu não entendo como é que não entra na equipa. Pelo menos ver, potenciar um jogador que tem muito, muito talento e muito potencial mesmo. Por isso, é isso que eu não consigo entender. Porque o Gabriel... Hoje fizemos um grande jogo, o Gabriel teve bem. Agora, nós percebemos que se a bola passa ali o Tarate e com uma equipa faça dois, três passos, a equipa parte-se em dois e não há nenhum que junte a equipa. E o Gabriel não é esse jogador. O Gabriel tem dois, três piques e depois quando tem que fazer o pique para trás já não consegue. E o golo do Guga, o Guga aparece sozinho. E
pá, completamente.
E isso é preciso, além de que o Grimaldo não pode ser comido daquela forma pelo Lameira. Apesar de que o Lameira é bom jogador, mas não pode ser comido tão, tão facilmente. Certo. Mas pronto, o resultado já estava feito, é diferente do contexto. Agora, o Gabriel não pode ser o nosso 6, na minha opinião, e não é por ganharmos,
claro.
E tal como o André Almeida não pode ser o nosso lateral direito.
Então, trazendo agora uma polémica e uma questão para aqui. O Ferro que terá sido queimado.
Não, eu acho que o modelo do Laje anterior, a bola, ou seja, todas as equipas sabem que a nossa zona fraca era entre o Guimarães e o Ferro, certo? Aliás, o Marega, no jogo com o Porto, foi surreal, a bola entrava sempre ali. São dois, principalmente o Grimaldo, toda a gente sabe que defende mal e expõe-se mais. O Ferro não está num momento bom. E o que é que o Benfica devia fazer? Não, sabe que é um miúdo, apesar de ter feito uns 6 meses muito bons. Sim. É um miúdo, está a jogar mal, tira-o da equipa para o defender e mete um jogador mais experiente. Ou seja, o ano passado, quem era o jogador experiente? Era o Jardel, que voltava e depois lesionava-se. Ou seja, tu não tinhas um jogador como o Vertonghen. O Vertonghen ajuda muito o Ruben Dias. Mesmo o Ruben Dias, quando erra, o Vertonghen está lá para ajudá-lo.
As redes sociais hoje já havia algumas pessoas a dizer que o Vertonghen não chega, não tem qualidade. Que eu acho que é uma aberração dizer uma coisa dessas. Mas...
Claro que é.
E em dois jogos dizer essas coisas. Eu não sei como é que... Pronto, avaliações pode-se fazer até num minuto, mas a apresentação dele para mim marcou-me, porque é um jogador... que tem cultura futebolística, não é mais um jogador, é um gajo que sabe o que é o Benfica, sabe o que é o futebol, percebe-se, uma inteligência acima da média. Agora, entrar, já se viu que entrou e bem na equipa, agora, pode ter um jogo mau, há deficiências que ele tem, atenção, não é um jogador rápido, nas costas pode levar muita bola, é preciso um setor ofensivo que esteja bem alinhado, como aconteceu na Grécia, eles alinhou-se do setor e levamos o golo. Não foi culpa dele, não, mas também ele estava desalinhado com o setor defensivo. Por isso, agora, ele avaliar os jogadores por dois jogos, é assim, contra mim fala que o Everton para mim já está avaliado, mas o Everton já o conheço há bastante tempo. Pá, e é um jogador que tu dá dois toques na bola e tu percebes que está ali.
Sim, um claro.
Logo o primeiro toque faz a diferença.
Claro. E no caso do Vertonghen, é daqueles jogadores que, por essa Europa fora, é daqueles que arrasta a categoria, quer dizer, não é um jogador qualquer, é um jogador quando as pessoas veem, é o Vertonghen, quer dizer, não é propriamente o ferro. Agora, eu acho que, quer dizer, não querendo aqui abrir a porta para a discussão do que é a política de contratações e aquela coisa que havia entre o Seixal e os craques e tal, como tudo na vida, o que faz a diferença é ter bons jogadores.
Qualidade.
Quando? E portanto, o Jesus, o Lajo, o Rui Vitória, ou quem quer que seja, são melhores se tiverem melhores jogadores. E de facto, quer dizer, ter o Jonas isolado perante um guarda-redes hoje não é a mesma coisa ter o Seferovic ou ter o Walt Schmidt isolado. Aquilo, eu quando vi o Walt Schmidt, eu pensei que ele ia marcar. Quantos de vocês, quando o Seferovic tem bolas destas, pensa que ele vai marcar? Não pensa. E essa é que eu acho que faz a diferença, eles são bons. Agora, há aqui alguns equívocos que eu acho que era preciso resolver. Eu acreditava que a entrada na Liga dos Campeões poderia ajudar a resolver algum destes equipos, e agora provavelmente se calhar vamos ter que vender alguém, provavelmente o Vinícius, e temo que o Ruben Dias, mas espero-nos estar enganado. Temos de...
se calhar primeiro é o Tino.
Sim.
E o Tino tem mercado?
Talvez.
Pois, se calhar tem mercado Jorge Mendes.
Ou o Rafa também é vendável.
Estas coisas do mercado são sempre assim estranhas.
Opa, o Fábio Silva valeu 40 milhões, o Tiago Alcântara valeu 30.
Sim, mas eu, por exemplo, por 30 milhões eu comprava o Tiago Alcântara.
Foi. Ou até por 70 ou 80.
E oferecia um
mal aqui é o Fábio Silva. O que está mal aqui, ou seja, o que está completamente fora.
Claro. Ou então, 30 milhões.
E o Florentino pode valer 40 milhões nas mãos de determinados empresários ou nas mãos. Não,
depende, se houver algum estádio por essa Europa fora a ser construído, se calhar nós vamos vender alguém para lá.
mas o que eu fiquei mesmo, eu que sou um lover, Jesus lover, logo me queiram chamar, atenção, eu gosto mesmo
isso,
muito
isso de não faz de ti boa pessoa, tu vê lá.
mas a questão é, eu desiludi-me tanto, o modo como a equipa, aliás, não é o modo, os 8 jogadores da época passada, porque eu até tinha uma aposta com amigos, a ver quantos jogadores é que vão jogar com o Jesus no início da época, relativamente ao último 11 da época passada, e eu disse assim, pá, entre 6 e 8 vão ser novos, e afinal foi 8 velhos, ou seja, foi uma Benfica um bocado do passado. Eu não estou a dizer que o Benfica na primeira parte merecia estar a ganhar na Grécia, é óbvio. Agora, pá, o Benfica constrói, depois tem lá um Pino que não faz golos, fica sujeito a levar um golo, e ainda por cima era num jogo decisivo, e o próprio Jesus antes do jogo diz, eu vim para aqui não é só para ser campeão nacional, e depois faz aquilo. Pá, não consegui perceber, é isso que eu fiquei desiludido mesmo com ele, que é
Liga Europa.
Pois, e agora é fácil dizer assim, vamos ganhar a Liga Europa, mas com este plantel, garanto-vos que não vamos ganhar a Liga Europa nenhuma. Com este plantel,
a Liga Europa do ano passado, por exemplo, não ganhava de certeza, com a qualidade que teve o ano passado.
Sim, e vocês têm que ver que o Jesus com um jogo apurou-nos para a Liga Europa, atenção.
Mas aquele jogo desiludeu mesmo no Jesus por causa disso. E depois é outra coisa que é, o Pizzi jogou a pré-época quase toda no meio, foi para a Grécia jogar para a direita. Há coisas que eu não percebo.
Mas espera aí, tu que és fã do Jesus, eu não sei se seria, eu não quero marcar aqui uma noite tão bonita com dor, mas tu não te lembras uma vez o David Luiz ter entrado aí num estádio, o que é que lá aconteceu, a tragédia que foi?
Sim.
Pronto, o treinador era o Jesus.
Mas porquê é que o David Luiz não foi central nesse jogo?
Não te surpreendes.
Sabes porquê é que não foi? Tinha lá um que era muito, estava na moda de cima.
Está bem, não é isso. O que estou a dizer é, o Jesus é mestre nestas invençõesitas que de repente ninguém percebe.
Mas por acaso, sim, acho que o Pizzi não foi a mesma invenção que no... Quando não, foi o David Luiz, foi, claro, foi precisamente claro, uma invenção.
Claro,
acho
claro
que ali não foi. Ali foi se calhar tentar dar uma pequena surpresa, uma sim, variação sim, de jogo.
Ó, oh, Tibério, mas é assim, eu não conheço o Paok de lado nenhum. Tentei me informar durante a semana como é que o Paok jogava. E, pá, e até vi algumas pessoas a falar, até o João Gonçalves fez um no Fever Pitch. Falou de, pá, e disse-me logo assim: o defesa esquerdo do Paok é um dos melhores jogadores.
Exato.
E o que é que o Senhor Jesus fez? Pá, é que eu não consigo, meteu lá o Pizzi que não defende. E de onde é que surgiram os dois golos?
É isso.
É, são essas coisas.
Que... Jesus lover!
É isso que eu não consigo perceber. E por isso é que ele me desiludiu tanto. Pá, nesse momento não consegui perceber. E mesmo
mas hoje,
em isso,
hoje não.
Mas hoje também é num contexto diferente.
Pois é.
Mas hoje também jogaram os melhores na frente. É diferente.
Hoje esteve muito bem.
É verdade.
E eu gosto do Pedrinho. Eu ainda não tinha dito isto. Eu gosto do Pedrinho.
Eu não acho que ainda...
É muito pouco. Curto ainda. É potencial.
Sim, mas eu acho que, sim, é. Mas eu sinto que vem ali craque.
Momentos errados. Decisões erradas. Acho que não interpreta ainda bem o jogo. Tem potencial, tem
normal,
técnica.
Normal. Sim, normal.
Enquanto o Everton, o Everton está muito mais inteligente, sabe utilizar a técnica toda que tem, sabe muito bem pensar o jogo.
O Everton hoje, na assistência que faz, ele cai e consegue perceber o que é que tem que fazer logo a seguir.
Não, ele cai, não, ele cai para desposicionar os defesas, isso é claro. Óbvio.
Exatamente.
É tudo pensado.
E nós nem deixámos a Magda falar, isto hoje está a correr tão bem.
Está ótimo, eu adoro conversas com vocês.
Ah, só vai dizer mal, vai dizer que os jogadores, vai dizer mal do André Almeida, tem mais uma assistência, uma assistência típica para a entrada da área.
Não, e a jogada toda é muito bonita.
Vocês acham que ele faz aquele propósito ou chutou mal?
Não, fez bem.
Sim, eu acho que é um dos programas. O André Almeida faz propósito para eu poder falar nele.
Ah, ok.
E depois o Cebolinha, pronto, o Everton, pá, eu gosto mais de chamar Cebolinha, mas isso é a minha coisa.
Pode chamar Cebolinha.
Fez um bom passo à baliza, coisa que eu adoro quando os jogadores fazem.
Sim.
Não é arrematar a baliza, fechar os olhos, eu gosto de passar à baliza. É mais bonito, parece que o gol é mais bonito.
Muito bem. Tibério, tenho aqui uma pergunta para ti. Estava a ver aqui as perguntas, vão calhando no chat. O João A. Gomes diz que hoje a entrada do Pizzi parou a circulação rápida de bola e é ele que estraga as jogadas todas. Nós estivemos aqui já a falar um bocadinho relativamente à primeira parte, que o Benfica de facto fez uma primeira parte boa, pode-se dizer boa, e notamos que a equipa decresceu com as substituições, mas acima de tudo com a entrada do Pizzi. Achas então que um dos problemas da equipa é o Pizzi?
Não, eu nunca vou achar que um jogador é suficiente para pôr em causa uma equipa.
Uhum.
Não sei se, e é sabido que o Pizzi, por exemplo, pode eventualmente abrandar o ritmo do jogo, tentar tornar o jogo, como se gosta de usar às vezes, a expressão cerebral, que às vezes cerebral até pode ser com velocidade, por causa das transições, etc. Acho que não sei se não terá sido ideia do Jesus de acalmar um pouco o jogo, ou pelo menos dar um pouco mais cérebro.
João Tibério Freitas Lobo.
Mas garantidamente não conseguiu. Ou seja, a pausa e o que cortou o ritmo perdeu-nos algum foco na ida para a área. Mas
não fez, comentava... bem a basculação, não foi?
Não fez bem a basculação. Agora, é óbvio que o Benfica continua à procura do golo, mesmo quando o resultado já estava dilatado, que é fixe, mas estava a parar em alguns momentos e deu a ideia, quando o João Nuno disse no início, que este jogo podia ter sido um jogo com muito mais golos. E se calhar essa quebra de ritmo que o Pizzi trouxe ao jogo, pensada ou por ele ou pelo Jesus, não foi a melhor. E eu gostava muito de não tivéssemos sofrido um golo. Acho que era importantíssimo.
Olha, e ao JP, está ali, como fã do Jesus, é uma das coisas que eu adoro e poucos treinadores do Benfica eu ouvi assim, que é, estás a ganhar 5-0 e ele quer mais golos, sofre um golo e ele fica lixado com o golo. Pá, isso é a Benfica. E eu já não tinha um treinador há muito tempo assim. Chegar à conferência de imprensa e dizer assim, aqueles jogadores que entraram não tiveram bem, pá, eu acho que é essa exigência que é necessária ao Benfica.
De acordo. Portanto, nós temos que colocar também aqui um nível alto de exigência, que é a Magda mudar de nome e passar a chamar-se também João.
Já tenho nomes próprios suficientes no meu nome, não
sei. Não, só para entrar aqui em sintonia com a equipa, não, mas agora falando a sério, opa, eu não tenho nada pessoalmente, do ponto de vista estritamente de treinador de campo, com o Jesus, embora algumas das maiores desilusões que eu tive neste passado recente tenham sido com ele como treinador. As minhas questões com o Jesus são de outro tipo. Não tenho dúvidas que ele é um bom treinador, vai pôr o Benfica a jogar um futebol que todos nós vamos gostar e estou convencido, vamos ganhar muito mais vezes do que antes, marcar muito mais gols, não tenho grandes dúvidas.
Também mal era, não podemos ter a vitória tão em baixo.
Exatamente. Também acho que temos jogadores, reparem, esta equipa no ano do ataque ao Penta, teríamos falhado, se calhar não.
Mas isso não é problema do Jesus.
Claro, não é de nada, isto para dizer o quê? Que do meu ponto de vista a grande diferença continua a ser a qualidade dos jogadores. Essa para mim é a marca identitária que o Benfica tem que ter, que é ter um plantel e ter jogadores melhores que os outros. Os jogadores melhores que os outros costumam ganhar mais.
E os treinadores que têm melhores jogadores costumam ganhar mais. Eu costumo dizer que o Guardiola no Famalicão não era campeão.
Provavelmente não. Mas não, repara, está bem, mas tivemos um Sérgio Conceição campeão no Porto com aquela equipe. Com aquela equipe, já vai em 2 anos. Com jogadores que provavelmente, se nós fizéssemos aqui uma reflexão, talvez um jogador ou dois do 11 do Porto entraria a titular no Benfica. Um, dois, talvez. E o que é verdade é que já nos ganharam 2 campeonatos.
Incompetência total e absoluta do Sport Lisboa e Benfica.
Absolutamente.
Olha, foi isso que eu disse ao meu pai quando acabou o jogo na Grécia. Se nós tivéssemos sido campeões, nada disto acontecia.
Ora.
Pois.
Sim, mas isso, eu acho que apesar de isso ser tudo verdade, e isso é culpa do Benfica, porque não foi mesmo é culpa nossa inteiramente, agora, não desculpa o fracasso que foi Atenas. Salónica, desculpa.
Salónica.
E o pior foi, na minha opinião, as declarações quer do André Almeida, quer do Jesus, pareceu que perdemos mais um jogo, e não foi mais um jogo, foi um jogo mesmo muito importante. Eu sei que
treinador... Só falta o André Almeida dizer que na segunda mão dávamos a volta.
Pois, é que a questão é, não tem que destruir a equipa e dizer que isto foi tudo uma porcaria e tudo mais. Agora, pá, há que perceber que aquele jogo teve uma carga muito forte, os adeptos ficaram
e
marcados.
Um impacto muito
E pareceu para eles, tipo, pronto, perdemos aqui mais
pode
um
ser
jogo.
Uma estratégia. Pode
e
ser uma
infelizmente estratégia. Eu acho que o Jesus entrou nestes jogos de Liga dos Campeões, apesar de ser a competição mais importante para ele, como fossem quase 3 jogos, de ganhar, claro. Tranquilos que íamos lá chegar e por isso entrou com aquela equipa e achou que depois daquela primeira parte se ia resolver mais tarde ou mais cedo e pronto.
A marcação do jogo de hoje para sexta-feira é prova
era por causa do jogo
Krasnodar, portanto é prova que o Benfica estava e bem, na minha opinião
isso tudo bem. Agora,
não, mas isto para dizer que estávamos preparados para, não é?
Claro, mas uma coisa é assim, diz assim, vamos entrar na Champions com a melhor equipa e depois entrou o Seferovic no 11 titular.
Pode ser tal estratégia para vender o Seferovic, eu acredito nisso.
Enfim.
Teoria da conspiração, desculpa lá. Se jogadores podem queimar um treinador, os jogadores não podem queimar um clube ou uma presidência ou uma direção?
É uma excelente
sim. Se quiserem podem. Agora, Tibério, eu ouvi muitas teorias com as quais eu não concordava desde o início, mas percebias. Que era a questão do Rafa, do André Almeida e do
Pizzi.
E do Pizzi, exato. Que os três estavam a fazer pandilha para lixar os treinadores. O André Almeida não corria para trás. O que aconteceu ao André Almeida nos últimos jogos? Também não corria para trás. Agora, a questão é, o André Almeida está a fazer a pandilha a todos os treinadores? Não, não está. O André Almeida não tem qualidade para ser titular do Benfica? Sim, não tem. É isso que as pessoas têm que ver. O Pizzi não tem qualidade para ser o melhor jogador do Benfica? Não, longe disso. O Pizzi tem qualidade para ser um jogador que pode, em vez de se criar logo a tentação, eu percebo o que é que se quis dizer, mas de fazer a cama, se calhar o Benfica devia ter um plantel era melhor e esses jogadores não terem a tal importância que têm dentro do balneário. E estarem lá, Vertonghens desta vida, que são patrões e que eles respeitam só pelo nome, só por chegarem lá. e não a questão de o Pizzi, o Rafa e o André Almeida são os líderes do balneário e fazem o que querem. Mas não é uma questão de queimar os treinadores, é o poder que lhes dão lá dentro é que está errado. Porque eu não acho que tenham queimado, não é sentirem-se demasiado importantes quando não têm qualidade para isso. Porque não são o Jonas, não são o Luizão, não são o Vertonghen, não são o Walschmidt, não são esse tipo de jogadores.
Na primeira passagem do Jesus, eu lembro de comentar com o Ares e mais alguns amigos, que André Almeida e Jardel eram importantíssimos no plantel. E de repente, eles nos últimos anos tornaram-se indispensáveis. O Jardel já não, porque está sempre debilitado fisicamente, mas tornaram-se essenciais e de 11. Isso é a tal quebra de qualidade que o Benfica teve nos últimos anos. Jogadores importantíssimos no balneário, sem qualquer dúvida. Têm experiência, têm muitos anos, conhecem o clube. São importantes para integrar novos jogadores. Agora, têm-se tornado nas figuras de um Benfica que tem as figuras que nós sabemos, os Ângelos da vida, os Tonis, Humberto Coelho, pá, não estão ainda ao mesmo nível.
Não podem estar.
Não, é que não têm qualidade e não têm perfil sequer. É que podiam não ter qualidade de ser um perfil tipo Luizão, que é um patrão.
Vertonghen chegou agora e claramente
é um patrão silencioso, mais silencioso, mas lá está, pela qualidade dele, os jogadores veem nele um patrão. Como o Ruben Dias, se calhar, daqui a, se ficar no Benfica, isso é outra história, daqui a 2-3 anos, vai ser um patrão. E já começa a ser.
Pois.
Vai começar a ser, mas se daqui a uns anos, quando tiver melhor, deixar de fazer faltas estúpidas e levar amarelos absurdos e não sei o quê, fazer penaltis absurdos, se calhar vai ser um patrão. Agora, o André Almeida não tem perfil. O André Almeida tem perfil de banquinho e de vez em quando entrar para ajudar. O Pizzi tem perfil de ser quase um joker, ou seja, em cada posição, para a direita, para o meio, poder entrar e resolver um jogo. E o Rafa, sim, esse é um jogador mais para titular, é, mas tem que mudar aquele chip daquela cabeça, porque não é um jogador, é irregular, falha, é imensos gols à frente da baliza, mas quando está com a cabeça... Quando está com a cabeça... Pois, uma, e foi mais meia até. Quando está com a cabeça no sítio, é um grande jogador.
Não, e o Rafa hoje também tem um lance que podia ter feito gol e depois o Walschmidt chegou atrasado. Portanto, lá está, era daquelas coisas que ele podia ter marcado. O gajo da rádio, eu estava a ouvir o relato, como sempre, o gajo da rádio já estava a gritar gol do Rafa. Enfim. Vamos passar aqui ao MVP do jogo. João... Agora eu te chamo a João Pedro outra vez. João Paulo, quem é que foi para ti o MVP?
Sim. Será fácil dizer que foi o Walschmidt, o Tarab, pela capacidade que ele emprestou à equipa de recuperação de bola. E, portanto, eu votaria no Tarab por essa razão, embora por instinto seja mais fácil votar no Walschmidt.
João Nuno, MVP porquê?
Três nomes. Walschmidt, Tarab e Everton. Eu escolho o Everton só por causa disto. O Tarab fez um jogão, encheu o campo, transições, impediu-as todas e fez a equipa jogar. O Walschmidt, lá está, como já disse, é classe pura, finalização... Como o Everton. Já não tínhamos o Everton ou Cebolinha, chama-se Cebolinha mais. Eu gosto de Cebolinha porque faz chorar faz chorar os adversários, mas eu gosto daquele tipo de jogador. É muito. Hoje em dia faz falta isso ao futebol e eu gosto de jogadores que partam para cima do adversário, que desequilibrem por eles só, e eu voto no Everton.
Juno, não querendo interromper agora esta fase, vocês acham que aqueles, pelo menos três que eu me estou a recordar, o Tarab de condução ofensiva em bola, em que ele pega na bola e vai afintar, para simplificar a conversa, aquilo será a instrução do Jesus? Será, pega na bola e arranca? Parece-me estranho.
Se te lembrares do Enzo Pérez, era um bocado assim também. Era jogador de cavalgadas.
Às vezes parece-me estranho ver o Tarab com a bola cavalgadamente.
O problema do Tarab é para trás.
Pois. Sim. É quando tem que fazer a bola, o que é que faz?
Uhum. Exatamente.
E ter pulmão para vir para trás.
E falta o polvo atrás para, se ele perder a bola, imediatamente estar lá. Ou seja, interpretar inclusive os...
Ter uma coisa que no Benfica se faz pouco. Faltas. As faltas táticas...
Nós fizemos 10 faltas hoje.
Pois.
Mas às vezes, mais que o número, é a qualidade das faltas. Porque na Grécia tivemos
aquelas oportunidades... faltas estratégicas.
O segundo golo do Paok é incrível, como é que o Vinícius e o Adel não fazem uma falta ali. Inacreditável.
Ah, e hoje, como é que o Tony Martínez sai a andar pelo pé dele do jogo?
Meu Deus. Tibério, e o MVP?
Eu acho que talvez estejam cansados ou não querem ser o mais óbvio, mas quando se tem uma camisola 10, que é das camisolas mais bonitas e com mais história, e quando passamos mal ser uma camisola 10, alguém que faça a diferença, pá, tem que ser ele.
Tem que ser ele.
E espero que se repita muitas vezes, sim, até já ser incómodo, temos que dizer, bom, lá vai ter que ser outra vez o Walt Schmidt. Mas acho que sim, acho que ele, ele tem muito jogo, tem golo, tem uma visão de jogo. Num dos golos, é ele que faz o passo de ruptura para o Darwin e é ele que vai encostar. Sim. Ele lê muito bem o jogo. É,
já tem que ser música ele. Para ele, não é? O Luca.
Exato.
Para mim está escolhido.
Ainda bem que, Tiber, ainda bem que dizes isso da questão de ser muitas vezes o número 10, que o ano passado era muitas vezes o Weigl pelas piores razões, porque era tão mal tudo. O Weigl era sempre aquele que sobressaía dentro do mal. Olha, e depois escolhia-se o Weigl. Atenção, eu não estou a dizer mal do Weigl.
Sim, percebo.
Eu, a propósito disto, Luca, eu tenho uma coisa que foi. Lembra-se aquele jogo no Bessem em que o Jonas marca aos 83 ou 84, claro, aquele que, né? É. Eu estou na bancada central, atrás do banco do Benfica, e vejo um tipo a entrar em campo a dizer na camisola Luca. Eu, quem é este gajo? De tal situação nervosa que eu nem estava a ver quem era. Eu lembro-me sempre desta situação, que era o Luca Jovic. Mas a ideia do Luca na camisola, eu sempre que vejo este nome tenho aquele trauma, porque passado um bocadinho, nós estávamos a ver o campeonato a fugir naquele momento.
Um bom trauma.
Nem digas nada. E foi uma explosão depois com o gol do Jonas, mas sempre me lembro da...
Um dos gols que mais festejei na vida.
Sim, sim. Ao vivo foi... E eu estava com uma alta de Boa Vista, mas eu tive que
pedir... Tudo.
Eu tive que pedir desculpa aos meus amigos, mas eu não resisti. Não resisti a festejar o gol do Benfica à beira da malta de Boa Vista, mas pronto, os amigos também são para isso, não é?
Claro.
Exatamente. Olha, eu concordo com o João Tiberio. Para mim o MVP também foi o Walt Schmidt. Pelas razões óbvias, porque marcou dois golos, mas também muito por aquilo que ele dá à equipa. Como o João Nuno disse, vejo mesmo nele aquelas características que tinha o Saviola, que era aquele rato de área. Mas o Walt Schmidt tem qualquer coisa. Ele tem olhos na bola e nota-se que ali há futebol e ele traz mais ao Benfica. E eu gosto de jogadores que tragam mais ao Benfica. E por isso o Luca Walt Schmidt já era um dos meus preferidos antes de jogar. Portanto,
ainda não viram o menino a rematar fora da área quando as pessoas começarem a ver.
Mas olha, hoje nós voltámos a ter um gol de fora da área do Everton. É daqueles jogadores que fora da área tinha feito gol. E o Everton nota-se que tem essa apetência, pá, e que não tem medo de chegar ali e rematar, só
já, até o Adel agora remata, já marcou um golão na pré-época e agora sempre pode remata.
Eu lembro do ano passado fazer até aqui uma lista em que eu dizia, pensemos como é que se marcam golos e correr aqueles 7 pontos ou 8, e nós não fazíamos golos de maneira nenhuma, daquelas não fazíamos nenhuma, e agora já conseguimos marcar golos de bola parada, já conseguimos marcar golos de fora da área.
Já vemos lances de trabalho.
E desde o Talisca?
Pois, foi o último grande rematador de fora da área.
Sem medo de tomar a iniciativa.
Sim, entre ele e o Isaías. Mas o Isaías era
é clássico.
É, o Isaías é um clássico, exatamente. Não, mas olha, estava aqui a ver no chat alguém a dizer que nós estamos sempre a criticar o António Costa. Já damos para este peditório, é quando jogam bem, quando jogam mal, eu não vou dizer bem de um jogador, só porque ele jogou bem, e de facto pensemos no que aconteceu na Grécia, há jogadores que jogam mal e nós perdemos, hoje entraram os melhores, ganhamos, basicamente é disso que se trata, ou seja, eu acho que hoje foi dada a razão a tudo o que nós andávamos a dizer há muito tempo. Quando entram os melhores, ganham.
E atenção, e mesmo assim, chamem-me o que quiserem de crítico, ou que quiserem, mas eu acho que faço sempre, ou que pretende fazer sempre críticas construtivas, claro. O Benfica ganhou 5-1, mas não está tudo bem. Claro. Enquanto perdeu 2-1 contra o Pauok, estava tudo mal. Vamos dizer que o André Almeida é o melhor lateral titular do Benfica, quando o ano passado dizíamos a mesma coisa e ele mantém-se na mesma posição. Vou dizer a mesma coisa. Quando toda a gente percebe que ele não tem qualidade para isso.
Claro. E, repara, eu preferia outro tipo de defesa esquerda que não o Grimaldo. Mas isso não invalida, sim, que eu acho que o Grimaldo tem um potencial incrível para ser um bom defesa esquerdo e acho que vai ser melhor com o Jesus. O Jesus vai torná-lo melhor defesa esquerdo. Se me perguntas se é o defesa esquerdo que vai ficar na história, acho que não. Que o Grimaldo... Agora, isso não significa que de repente eu vá achar que ele tem que se ir embora se calhar como penso do André Almeida, por facto, eu acho que o André Almeida não tem qualidade para estar no plantel do Benfica, mas isso... É...
No plantel?
Sim, no plantel. Eu acho que ele não tem qualidade para estar no plantel do Benfica. Agora, se me dizes assim, ele tem uma matriz histórica que lhe permite estar no plantel, isso é outra história, ok?
Mas quem qualidade era que jogo... isso que estás a dizer fosse verdade, ou seja, se o André Almeida neste plantel tem que ter lugar, porque se for buscar no lateral direito, ele é o suporte. Mas pelos vistos não conta para o treinador, já se percebeu isso, pá, digo eu, mas
também foi ele que quer... o trouxe.
É verdade, mas como tu sabes, até melhor que eu, os Emerson, os Cortenses acontecem muito também com este treinador. Assim, o Jesus tem coisas muito boas, mas tem as coisas mais dele. Mas toda a gente sabe, quando contrata o Jesus, contrata o pacote completo do Jesus.
Exatamente.
Estas coisas vêm lá, não falha nada. Está lá no...
Sem dúvida.
Agora, era muito bom quando a Almeida não tivesse qualidade, de boa qualidade, e coisa que nem neste momento nenhum temos. Assim, eu pouco vi do Gilberto. De atenção ao homem agora. Pelos vistos, nem para o banco vai, portanto deve contar...
Vamos ter esperança, porque o mercado ainda não acabou.
Ah, isso é verdade.
Ah, mas não há dinheiro.
Isso. Pois,
o mercado agora é para sair.
Sim.
Então, lá está, saímos, atenção.
É muito importante perceber uma coisa. Eu acho que já tínhamos falado mais ou menos isto ao de leve. Sabe, por uma fase muito, muito, muito complicada. E não é só esta questão do dinheiro louco que o Benfica gastou,
claro.
e do pouco que entra das Champions. É, o futebol de formação estando em risco, significa as escolinhas onde os clubes fazem dinheiro porque tu vais pôr o teu filho a jogar ali, que estão neste momento com condições... Parece. Eu tenho vários amigos em que os miúdos não vão ter competição, jogam em horários malucos por uma questão de saúde, e há muitos pais que estão a não pôr os filhos a jogar. Isso significa a não existência de rede de passes. Nós temos que perceber...
Receitas
que...
bilheteira, direto.
Exatamente. Pá, temos um problema muito grave na forma como os clubes se vão adaptar. Com o mal dos outros, pode ser o bem. Agora, com o do Benfica, temos uma situação muito preocupante nos próximos tempos. Portanto, eu nem acredito que eu vou dizer isto, mas eu prefiro que o Benfica não se ponha em despesa e buscar mais três laterais, porque pode um deles dar, do que nos estamos a endividar ainda mais do que estes 80 milhões que já gastámos.
Terminarmos.
Sim. Que em dia de jogo, para além dos red pass, a bilheteira normal de quem não tem red pass e todo o merchandising à volta do jogo, depois a própria publicidade estática no estádio, publicidade associada, porque nós temos os direitos dos nossos jogos, o que isso vai significar em não faturação de publicidade, e portanto isto vai ter um impacto financeiro nas contas do Benfica absolutamente gigantesco e por uma situação que pode ser, aí concordo contigo, muito, muito delicada, e a Stoll indo do Benfica pode ser um problema, mas sobre isso teremos que ver mais à frente.
Magda, só aqui uma consideração relativamente ao que o Tiberio disse. Há uma palavra que estás a esquecer aqui, eu concordo exatamente com o que estás a dizer. Eleições. Isso aí mexe com muita coisa do que tu disseste, ou seja... Isso, o tal coisa de temos que vender agora e não vamos comprar, veremos.
Pois.
Bom, vamos ver. Tibério, João, Paulo e Januno, mais alguma consideração final para nós terminarmos?
Uma só. A realização no campo do Famalicão é horrível. Aquilo não dá jeito nenhum para se ver futebol na televisão. Não, é uma coisa...
Muito que achaste disso no Twitter, por acaso.
Eu hoje não estive com o Twitter, tive com atenção ao jogo. É muito difícil acompanhar o jogo naquele tipo de realização, porque nós praticamente...
É verdade. João Tibério.
Tenho uma que não tem a ver com este jogo, mas tem a ver com o jogo. E aproveitar que já que vim
pensava
aqui...
Pensava que ias não... fazer uma hashtag, qualquer
não,
coisa.
Não, podia ser o Picado Gate, mas por acaso não é o Picado Gate. É mesmo a questão das saudades que nós temos de ir ao futebol.
Sim.
Mas é importante não esquecer, mesmo que voltássemos a ter público nos estádios, há um cartão do adepto fundamental que todos temos que travar. Tenho muitas dúvidas, segundo os rumores que tenho ouvido, que os outros clubes se vão posicionar contra isto e é fundamental, informem-se mais sobre o que é o cartão do adepto, de que forma vai restringir os nossos direitos, porque no dia em que a Covid nos permitir voltar ao estádio, se calhar não poderemos todos voltar ao estádio.
João Tiberio, eu não queria do cartão uma reflexão que eu juntava. Parece-me que estamos em Portugal com uma espécie de cultura mediática anti-Benfica. E isto é, para nós benfiquistas, a mim incomoda-me fortemente. Eu não acho que o Benfica tenha que ser privilegiado, e muitas vezes é, mas também não acho que tenha que ser tratado mal como tem sido. Esta questão em torno do... Estou à vontade, porque vocês que me têm ouvido sabem que eu sou quase fundamentalista pela saída do atual Presidente e do Presidente da Câmara de Lisboa, em oposição ao que aconteceu noutros clubes com outros políticos, foi absolutamente esclarecedor de como isto está. Ora, qual é a sensação que eu tenho em relação ao cartão do adepto? Porquê é que eu fiz este chapéu?
Sim, sim.
Porque me parece que a questão do cartão do adepto está a ser vista como uma luta dos benfiquistas.
Sim.
Está a ser visto como uma luta do pessoal do Benfica, porque toda a gente percebeu desde o início que aquilo foi feito para controlar o Benfica e os adeptos do Benfica. E, portanto, e isto pode ser básico, mas é a sensação que eu tenho, e como vocês sabem, eu estou no meio deles, é claramente esta a leitura que está a ser feita, e nesse sentido eu parece-me que vamos estar sozinhos nesta luta contra o cartão, nesta luta contra o cartão adepto, que obviamente é uma aberração, mas que nós não vamos ter muito mais parceiros.
Incluindo, se várias claques aceitarem, porque é preciso também que as claques estejam,
claro.
Haverá sempre bilhetes para quem não tenha cartão, claro. Haverá sempre forma das claques, claro. Para parecer que se faz algo.
Repara que o mercado, se quiseres, o mercado Super Dragões, obviamente vai aceitar isto do cartão e vai continuar o negócio com o cartão. Portanto, não tínhamos ilusões em relação a isso. Vamos estar sozinhos nesta luta por causa desta exposição que eu procurei fazer.
Muito bem.
Desculpa, Marta. João,
só uma consideração final. Pronto, dá total de acordo com o não ao cartão do adepto. Pá, esta luta, eu sei que o Tiberio está muito na frente da batalha. Pá, totalmente contra isto. Não faz sentido absolutamente nenhum. Mas a última, o que eu quero dizer é... Pá, eu sei que... Está cada vez mais difícil, os casos estão a aumentar, os mortos estão a aumentar, mas é muito complicado o futebol sem adeptos. Tira muito do prazer que qualquer pessoa que goste de futebol vê. E eu, se touradas são permitidas, se outros eventos são permitidos, políticos, religiosos, fazer no início 1000 adeptos, 2000, 3000, seja o que for, todos com regras a cumprir, e quem não cumprisse essas regras saía no momento do estádio e nunca mais voltava, mediante este contexto, com regras fortes, coisa que em Portugal não existe. Acho que é isso que também temos que lutar, porque perdemos todos, perdem os clubes, perde a indústria, perde o nosso divertimento, e porque ir ao futebol, de nós, na maioria, gosta de ir ao futebol ao fim de semana e ver em casa o futebol, hoje em dia, mesmo sendo o Benfica, acho que... É o apelo para, nem que seja 5%, eu gostava de ver adeptos no futebol.
Mas eu acho que isso vai acontecer. Nesta coisa da pandemia está a acontecer que 15 dias depois tu vês o reflexo do que aconteceu, passa a redundância, 15 dias antes, não é? E, portanto, o efeito da abertura das aulas vai ver-se no fim deste mês. Se as coisas estiverem controladas, eu estou convencido que no próximo mês avançamos para dentro dos estádios. Se correr mal, aí se calhar regressamos a todos a casa.
Moldes, porque claro. Há estádios sim, sim, sim. Muito delicado.
Não estou a ver. Eu acho que só para a segunda volta é que eles vão pensar em adeptos. Não,
depende desta possibilidade de como o país vai estar a aguentar o impacto do Covid durante estas duas semanas que temos do arranque das aulas. Ou seja, não no fim da próxima semana, na outra, começam a sair os números que resultam do impacto da abertura das escolas. E tu aí terás números que te vão permitir tomar decisões de sim ou não. À entrada no bem delicada, como é que tu, sim, no Estádio da Luz, geres a entrada das pessoas, mas, como as distribuis, quem vai, quem não vai. Portanto, há aqui uma série de questões que seria importante discutir e que, no nosso caso, vai ser dramático, porque vai coincidir com as eleições. E, portanto, vai tornar, sim, tudo ainda mais problemático.
Hoje, o Guimarães convidou 40 adeptos para, certo, a tribuna presidencial para poderem ter adeptos e foi chumbado. Mas eu acho que eles têm.
Eu, depois de ter sido assaltado ano passado em Guimarães, agradeço.
Nunca mais lá vais.
Eu levava 10 anos seguidos de Guimarães.
João Paulo, mas é assim, não tomes o todo por isso.
De todo.
Se há adeptos que eu gosto da maneira como vivem o próprio clube e que fazem falta ao futebol português, são os adeptos guimarães. E atenção, não sou a favor de violência absolutamente nenhuma. Gosto é que os do Braga gostassem do Braga e não gostassem do Braga. Ou melhor, tivessem a paixão genuína que têm os adeptos do Guimarães pelos clubes deste país. Coisa que não existe.
Um pequeno à parte.
Porque é muito
o Code City está a ganhar a Vitória neste momento.
Sim, sim, sim.
Sim, o Belenenses está a ganhar.
O João Nuno.
Code City.
Com essa quase... O João Nuno quase com essa abordagem territorial ao futebol, quase me empurravas a ser adepto do Canelas e eu esse passo.
Não. Não é isso.
Eu percebi.
Muito bem. Eu quero pedir... Fui tendo no chat, nós tivemos alguns problemas no som. Hoje a culpa não foi minha e o Varela está a jogar, portanto os fãs do Varela acho que não vieram boicotar nada disto. Se calhar foram os fãs do André Almeida, nunca saberei. Mas peço desculpa ao pessoal que esteve no chat a acompanhar-nos pelos
ou a malta do Flamengo, pode ter sido a malta do Flamengo.
Nunca se sabe, mas hoje estão quietinhos com o jogo de ontem.
Eles levaram 5, não foi?
Oi. Todos os que nos estiveram a ouvir, nós voltaremos no próximo jogo. O Benfica vai jogar com o Moreirense sábado às 6h30, portanto, provavelmente pelas 9h30 estaremos aqui para fazer o rescaldo, talvez com pessoas novas, com as mesmas pessoas, nunca se sabe. Obrigada a todos e viva o Benfica.
Viva o Benfica.
E obrigado.